O programa Brasil Rural, mais uma vez, vai para o estado do Paraná. Nós vamos falar sobre biodiversidade e vamos falar sobre uma política de pagamento por serviços ambientais. O Paraná é o primeiro estado no sul do Brasil a ter esta política incorporada. Ao telefone com a gente, a Sueli Ota, coordenadora de Biodiversidade e Florestas da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. Sueli, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês?
Tudo
bom dia
tranquilo.
A todos os ouvintes.
Sueli, explique para a gente o que é esta política de pagamento e como funciona, né, por serviços ambientais.
Então, Marcelo, é uma política que a gente vai estar lançando digital agora, esperamos que até o final do mês, e onde o governo do estado, então, vai beneficiar aqueles proprietários rurais que conservam áreas naturais. Tanto as áreas de reservas privadas, quanto aquelas que têm áreas de mananciais. Então, a gente faz um pagamento por serviço ambiental. A gente vai estar fazendo um benefício ao proprietário, valorizando e valorando a sua área e lhe dando recursos para que ele mantenha e continue para prestar os serviços ambientais para a sociedade.
Sueli, lógico, o edital ainda está por sair, trazendo todos os detalhes, etc. Mas, a priori, a gente já pode entender que esse produtor, ele vai ter que se inscrever para pleitear, né, esse auxílio, é isso?
Exatamente, Marcelo. Nós vamos lançar o edital e nele vai conter como que ele faz a inscrição. Então, ele tem que enviar para a secretaria aqui, para a SEMA, tem o endereço no edital, os seus documentos, para ver se ele está elegível, se ele tem condições de participar. Então, por exemplo, os documentos da propriedade, se ele está aqui com a questão legal, a inscrição do CAR ativo, né? Não é só se inscrever, tem que estar ativo o CAR, e todas as informações pessoais, se ele é o proprietário. Se for pessoa jurídica, da mesma forma. Então, nesse edital, esses são alguns dos documentos que a gente vai pedir. Então, ele tem que encaminhar, pode encaminhar via correio ou ele pode estar trazendo para nós em mãos, né?
Certo. Suponhamos que a pessoa quer florestar uma área dela que hoje é de agricultura ou de pastagem, mas ela quer associar lavoura, pecuária. Isso é reconhecido pelo projeto? Ou serão aquelas áreas exclusivas de reserva intocável do ponto de vista de desenvolver outra atividade econômica?
Veja, Marcelo, essa pergunta sua é excelente, né? O que vai pagar esses editais? São editais distintos. Então, por exemplo, o edital de recursos hídricos, ele vai pagar pelo manejo de solo, que é a questão, é bem a questão dos proprietários rurais, né? Então, lá o agricultor que faz sua agricultura, mas ele tem uma área, por exemplo, de mato lá. Tem uma área nativa que está razoavelmente boa, ele não está mexendo, e tem uma área que ele faz o manejo porque ele planta lá, não é? Então, o que vai fazer? Ele pode participar? Pode participar do de recursos hídricos, porque ele ainda não é uma RPPN. Então, daí vai ser valorada essa área. Agora, se ele quiser transformar essa área em RPPN, aí no caso aqui do nosso Paraná, o que ele vai fazer? Ele vai se inscrever no IAP, uma equipe vai fazer análise da propriedade e eles vão determinar, então junto com o proprietário vai falar, olha, eu quero transformar essa área em RPPN. E daí, então, a partir disso, vai fazer toda uma análise, tem daí uma certificação legal e transforma aquela área em uma reserva privada.
Sueli, eu me lembro que na época que estava mais acalorada a discussão do Código Florestal e a sua aprovação, a gente trouxe muito esse assunto aqui no programa, uma das questões era como fazer uma área de reserva. Por exemplo, mata ciliar. Você cerca e deixa lá ela se recuperar sozinha, você planta mudo, mas de repente em janeiro vem enchente e leva essas mudas embora, essas coisas assim. Existe orientação técnica para formar uma área de reserva? Como é que isso é feito?
Então, Marcelo, isso também é muito importante, né? Bom, primeiro que a gente, sempre a gente precisa ter a mata ciliar, né? que vai proteger toda a borda do rio. E claro, com o código, novo Código Florestal...
É obrigatório, né?
É, sempre foi obrigatório, mas agora ele teve uma redução, o que no meu ponto de vista foi muito ruim, né? Porque a margem tem que ser assim, bem protegida, para que não escorra o solo para dentro do rio, né?
É.
Então, assim, a prática de plantar na borda do rio, primeiro, é ilegal. Segundo, é um tiro no pé, né? Porque o que acontece? O produtor... mais desavisado, o agricultor planta a beira do rio. Ele vai perdendo solo, né?
Sim.
Isso é que ele está perdendo terreno, na verdade, né? Então, isso é uma coisa grave, além de perder nutrientes, etc. Mas, voltando à sua pergunta, é o seguinte. Aqui no Paraná, a gente tem o Instituto Ambiental do Paraná, que é a autarquia ligada à Secretaria do Meio Ambiente, que dá toda a orientação para a constituição de uma reserva legal, de uma recuperação de uma reserva legal, ou mesmo da mata ciliar. Lançamos agora um programa chamado Plante Árvores, também nesse sentido, para fazer o incremento dessas áreas em toda a orientação. Quem necessita ter uma diretoria específica de restauração e recuperação ambiental dentro do IAR. Nós temos uma série de viveiros no estado que fazem a doação dessas mudas. Então, assim, o trabalho que o produtor vai ter é de plantar e, claro, de monitorar, né? Que isso é muito importante. É igual a gente faz uma plantação em casa, não adianta plantar e largar, né?
É verdade.
Então, nada com o agricultor que já é a lida dele, ele já sabe como é que vai lá monitorar para que isso pegue, né? As mudinhas peguem e cresçam. O que eu queria ressaltar, que eu acho muito bacana essa conversa que a gente está tendo agora, é que quanto mais essências diferentes você vai plantar, nativas, você atrai mais diversidade de espécies de animais, entendeu?
Sim.
Porque tem mais alimento para os animais, né?
Sim, sim.
Então é muito bacana você diversificar, porque você vai aumentar o número de animais na sua propriedade que vão poder transitar. Então, imagine só, como nós precisamos de estradas para se locomover, né? Os bichos também precisam de caminhos para que eles busquem a sua alimentação. E as margens do rio, isso é muito importante, tem que ser mantidas porque é o local de trânsito desses bichos. Então, eles vão poder se deslocar de um lugar para o outro porque eles têm alimentação.
Sim.
Então, é muito importante a participação do agricultor para que ele mantenha essa área, pelo menos mínima, e melhor mais, né?
Claro.
Para que haja possibilidade desses bichos, né, da fauna silvestre, poder se deslocar de um lugar para o outro, né? Então é muito importante.
Muito bom. E a gente está diante de um quadro, em boa parte do Brasil, de diminuição dos rios, do curso d'água, diminuição das nossas represas. Você falava sobre a proteção das áreas de rio. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos as várzeas, hein, que eram áreas de brejo, muita taboa, área toda alagada. Ali se formavam lagoas no período das cheias, né? E ao longo do ano inteiro tinha ali lagoas para o povo pescar e tudo mais. E o pessoal foi entrando e drenando essas áreas para plantar no início arroz, depois foi mudando as culturas e secou todas essas áreas que protegiam os rios, né? E a gente está vendo essa situação hoje aí de muitos rios que eram perenes, se tornando sazonais e alguns até desaparecendo mesmo, né?
Isso é uma situação muito triste, além de ser gravíssimo, né, Marcelo? Porque você veja só, primeiro porque nós temos as áreas úmidas, essas várzeas, né, são as áreas úmidas. E isso tem uma legislação própria que deveria estar proibido a utilização para alguns fins aí. Então, isso é complicado. Eu, quando era pequena, por exemplo, via lá nos rios que era... Eu já tenho uma certa idade, né? Então, na minha época, você pegava uma redinha aí na beira do rio e você tirava alguns bichos para olhar e tinha muita variedade, né?
Sim,
Ou você ia pescar, uma coisa que nós fazíamos com meu pai, né? Final de semana a gente ia pescar, pegava uma varinha aí lá no rio.
É.
E infelizmente isso está cada vez mais difícil,
mesmo na cidade, né? Aquela coisa de tomar banho de mangueira, brincar, fazer guerrinha de água, não pode mais porque nós estamos em racionamento, né? Então, mesmo no ambiente urbano, as crianças de hoje já são privadas de muitas coisas saudáveis que nós tivemos no passado, e um passado, não somos tão velhos assim também, não, um passado relativamente recente.
Ainda bem que você falou,
né? Né, Celina?
A gente não é tão velho assim, né, Marcelo?
Tá certo.
Mas olha só, Marcelo, você vê, a questão da... Eu acho assim, tudo, o problema todo é o abuso, né?
É verdade.
As pessoas todas, eu me incluo, todo mundo, a gente tem que botar a mão na consciência. É o abuso da questão.
As nossas hidrelétricas estão lá embaixo, por isso estamos até sendo tarifados aí na conta de luz, né? Em todo o Brasil, porque as nossas barragens que geram energia estão com nível lá embaixo também.
Então, tudo vai refletir na gente mesmo, né?
É verdade.
Tem que pensar. Então, acho que todos os segmentos têm que parar para pensar como que ele está usando os recursos naturais que são finitos.
Sueli Ota é coordenadora de Biodiversidade e Florestas da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, falando sobre... em breve, esse pagamento aí pelo serviço ambiental lá no estado. Muito obrigado, Celinho. Um bom dia, bom trabalho para você aí.
Marcelo, muito obrigada e obrigado a todos que me ouviram. E vamos torcer para que a nossa conservação do meio ambiente fique cada vez melhor, né? Com o nosso papel aí de proteção. Obrigada, viu, Marcelo?
Bom dia, obrigado.
Bom dia.